Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o ID4 na Cultura. Eu sou Mariana Antunes, acompanho vocês nessa próxima hora da programação e convido todos vocês que acompanham a nossa transmissão a participarem desse programa junto com a gente, mandando essas perguntas pelas nossas redes sociais ou ligando para cá no 3015-1800. Tema importante no programa de hoje, um debate super importante, combate ao trabalho escravo. Para a gente falar sobre esse tema, a gente convidou o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia, e a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Cristiane Sbalqueiro, junto com a gente, Miriam Gonçalves, que é a nossa colunista do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Vou começar esse programa cumprimentando a doutora Cristiane Lopes. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Seja bem-vinda. Como é que você está?
Muito obrigada. Muito contente de estar aqui com vocês, apesar da dificuldade do tema que a gente vai abordar.
Maravilha, será um prazer ouvi-la, tenho certeza. Ministro Lélio, bem-vindo à nossa programação, bom dia, como é que estão as coisas por aí?
Bom dia, é muito bem, quer dizer, dentro das circunstâncias, isolado, né, aguardando a oportunidade de nos vacinarmos, né, já que sou do grupo de risco, e também aqui muito honrado em compartilhar com a Miriam e a Cristiane essa discussão tão importante para o nosso país, que é o tema do trabalho escravo.
Certamente, será um prazer ouvi-lo também. Miriam Gonçalves, bom dia, como é que você está hoje?
Estou aqui, Mariane, estou aqui privilegiada, porque posso trabalhar de casa, né, e hoje isso é um grande privilégio. Estou me cuidando muito, usando máscara, enfim, evitando aglomerações. Mas, Mariane, nos atualize com os dados de hoje, por favor. Não sei se a Mariane congelou aqui. Eu acho que sim. Vamos dando continuidade, depois a Mariane nos atualiza. Bom, primeiro eu queria agradecer aos dois convidados e conversar com todos e todas que estão nos acompanhando e dizer que são pessoas não apenas especialistas no tema, mas são pessoas que se dedicam a combater o trabalho escravo. E também quando a gente pensa, doutor Lélio, em trabalho escravo, isso vem na mente aquilo que nós tivemos lá no começo das nossas vidas, né, na escola, que a gente pensava no trabalho escravo, pessoas negras, acorrentadas, trabalhando numa casa à parte, enfim, tronco, pelourinho e tudo mais. E o trabalho escravo mudou, tomou outros rumos, mas ainda a gente tem trabalho escravo. E eu queria que o senhor me colocasse exatamente hoje, nos dias de hoje, o que, que significa esse trabalho escravo? O que, que forma esse conceito e a realidade do trabalho escravo?
Não, Miriam. De fato, nós temos hoje as formas contemporâneas de escravidão que, embora se distanciem daquela imagem que conhecemos dos livros de história, na medida em que o fenômeno se expandiu para ultrapassar aquela noção, mas ainda se identifica essencialmente com o mesmo trabalho escravo de séculos passados, na medida em que corresponde à total a degradação do ser humano. Né? Nós temos condições de trabalho extremamente degradantes que reduzem o ser humano à condição de coisa, de objeto. Né? Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, Nós temos hoje cerca de 250 milhões de pessoas vítimas de trabalho escravo, rendendo um lucro absurdo estimado em pelo menos 150 bilhões de dólares para os infratores, para os criminosos que exploram essa conduta. Então nós temos hoje
150
bilhões de trabalho escravo, muito mais expandida, muito mais alastrada no nosso país. Nós temos a situação do regime de barracão, que a doutora Cristiane conhece muito bem, porque o Ministério Público do Trabalho tem atuado de forma intensa para o combate ao trabalho escravo. Nós temos trabalho escravo na zona rural, com trabalhadores se alimentando de comida estragada, bebendo água que às vezes não é dada sequer para os animais. Temos em São Paulo, na capital, a situação dos trabalhadores na confecção, trabalhadores muitas vezes de países vizinhos, que são trazidos para serem explorados nessas oficinas clandestinas. E também temos o tráfico de pessoas que, a partir do protocolo 29, do protocolo à Convenção 29 da OIT, passa a ser também enfrentado sob a ótica do trabalho forçado, com a OIT o define.
Nesse sentido, Cristiane, você também tem acompanhado. O Dr. Lélio traz um dado aí que é assustador. Quando nós estamos falando em 250 milhões de trabalhadores em regime análogo ao de escravos, a gente tem que colocar isso em coisas mais concretas. Nós estamos falando como se uma população inteira do Brasil, como se nós tivéssemos toda a nossa população trabalhando como em regime análogo de escravos. No Brasil, como é que é essa situação?
Então, Miriam, infelizmente, né, o Brasil é um país que ainda está marcado, aliás, é um dos principais países nos quais se praticou o trabalho escravo no mundo, o último em que ocorreu a abolição da escravatura. E, né, nosso perfil é um país que, quando aboliu a escravatura, indenizou os produtores de terra. Importante a gente sempre lembrar isso. Não teve nenhum salvador que veio lá e disse: escravos, vocês estão livres, né? Na verdade, parece escravos, sumam, vazem, né? Se virem, porque agora a gente não vai mais praticar este regime de exploração de mão de obra, vamos escolher um outro regime de exploração de mão de obra. Nunca foi reconhecida a grave violação de direitos humanos que as pessoas escravizadas sofreram no nosso país, e ainda hoje essa mentalidade escravocrata nos persegue. De maneira que vivemos a dificuldade de falta de políticas para o combate do trabalho escravo, associado a essa mentalidade retrógrada. Eu queria dizer a todos nós que estamos aqui ouvindo, e queria lembrar que o Brasil viveu um respiro democrático que começou a partir do final da década de 90 do século passado, quando foi criado o Grupo Especial de Fiscalização do Trabalho, do Trabalho Escravo, no âmbito do Ministério do Trabalho. Gente, hoje não existe o Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho, né, em 1995, fundou esse grupo, e a partir de então, com o reconhecimento internacional, o Brasil reconheceu que havia trabalho escravo aqui e começou a se mexer para combater esse trabalho escravo. Em 1995, com a criação desse grupo, nós tivemos 85 resgates registrados no ano. Esse número foi crescendo. E nós tivemos, em 2000, 516 resgates de trabalho escravo. Em 2002, nós tivemos a aprovação do primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e nós tivemos um salto nos resgates de trabalhadores escravos. Foram 2.272. E daí nós tivemos 10 anos gloriosos de combate à fiscalização, à erradicação do trabalho escravo. Anos gloriosos no sentido de que a política estava realmente mobilizada para resgatar as pessoas vítimas dessa grave violação de direitos humanos. E nós tivemos 10 anos em que nunca se resgatou menos do que 2.500 pessoas por ano do trabalho escravo. É claro que é um número triste, porque ele mostra que nós temos milhares de pessoas resgatadas em situação de escravidão, mas é um número feliz se você pensar que essas pessoas saíram dessa situação. Infelizmente, a partir de 2016, nós começamos a ter um retrocesso. Um retrocesso que eu poderia explicar para vocês mais adiante, mas que culminou que em 2016 nós tivemos apenas 972 resgates. Em 2017, 648. E em 2018 começou uma reação. Mas sobre essa reação, eu falo depois.
A Cristiane é ótima, porque ela deixa a gente em suspense.
Cria
e é
um
muito
suspense.
Bom esse suspense. E quando você voltou lá atrás, é muito importante isso, lá em 1993, 94, eu queria também fazer um resgate, porque o Dr. Lélio fez parte da OIT num trabalho internacional também muito importante, né, Dr. Lélio?
Eu sou membro da Comissão de Peritos e Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT. E essa comissão se incumbe de acompanhar o cumprimento pelos países ratificantes das convenções da OIT. E isso que a doutora Cristiane ressaltou é visível nos comentários da Comissão de Peritos. Só para contextualizar, essa comissão é composta por 20 juristas de todas as partes do mundo. E efetivamente o Brasil, a partir do momento que reconheceu a existência do trabalho escravo lá em 1992 no país e pediu apoio à comunidade internacional para combater esse fenômeno, demonstrou uma evolução formidável que foi muito elogiada pela própria Organização Internacional do Trabalho, né? A ponto de o protocolo 29 a que eu me referi tomar como base a experiência do combate ao trabalho escravo no Brasil, falando não só em repressão, mas também em assistência às vítimas, em indenização, né, o Ministério do Trabalho com as suas ações civis públicas, pedindo indenização por danos morais coletivos, ou seja, quem explora o trabalho escravo comete um ato de violência contra o indivíduo, mas também contra toda a sociedade, por isso deve responder com uma multa pesada. A evolução que tivemos aqui com a lista suja, que impedia empresas que recorrem ao trabalho escravo de obter financiamento público, a emenda constitucional que estabeleceu a pena de perdimento da propriedade onde se encontra a exploração do trabalho escravo, tudo isso foi notado pela Comissão de Peritos e pela OIT e elogiado como exemplo a ser seguido. Mas, mais ou menos dessa época que a doutora Cristiane se refere, a OIT começou a perceber uma estagnação e até uma desaceleração dos esforços para o combate ao trabalho infantil no Brasil e expressou essa preocupação mais de uma vez nos comentários da organização da Comissão de Peritos.
Eu quero só lembrar, até tem uma ouvinte aqui me fazendo, OIT, gente, para quem, claro, a gente fala aqui como quem está familiarizado, né, com os termos, mas é Organização Internacional do Trabalho. Nós temos aqui dois procuradores, um ministro e uma advogada trabalhista, então a gente já fala o termo com uma tranquilidade, mas para quem está nos ouvindo e no geral, é interessante lembrar disso. Eu acredito que o próprio destino, né, do Ministério do Trabalho, ele já impediu e modificou terrivelmente essa atuação. E falo aqui com quem foi secretária do Trabalho de Curitiba, né? E a doutora Cristiane acompanhou o nosso trabalho aqui, foi muito bom. E aí você vem num outro momento de um retrocesso absurdo. E quero colocar para quem nos assiste, para quem nos ouve, vocês sabem que eu tenho uma posição muito contundente. mas que isso, além do que eles colocam, é uma posição muito minha, mas houve um retrocesso muito grande quando entrou Temer, num golpe que deu contra a presidenta Dilma, e de lá para cá só piorou. A gente tem manifestações do Bolsonaro inacreditáveis. O senhor falou agora da perdição de propriedade. Eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho melhor para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, como que isso acontece.
A Constituição brasileira garante o direito de propriedade, mas, obviamente, essa propriedade não pode ser utilizada para a obtenção de fins ilícitos. Então, o próprio texto constitucional ressalva que, na hipótese de se utilizar a propriedade, por exemplo, para a plantação de psicotrópico, né, de substâncias ilícitas, uma das consequências da condenação criminal será a perda dessa propriedade. E a Constituição foi emendada para dar o mesmo tratamento para a hipótese do trabalho escravo. Então, qualquer propriedade, seja ela rural ou urbana, seja ela imóvel ou móvel, ela pode ser apreendida pelo Estado, se for constatada a sua utilização na exploração do trabalho escravo, sem direito a qualquer indenização. Né? Ou seja, uma medida fortíssima, uma medida que trouxe a expectativa de um ganho de efetividade no combate ao trabalho escravo muito grande. Só que houve, ao mesmo tempo, uma reação no Congresso Nacional questionando o conceito de trabalho escravo. E, com todo respeito, é um questionamento baseado em falsas premissas, que eu acho que ao longo dessa conversa aqui nós podemos aprofundar a discussão.
Um dos pontos, inclusive, aí, Cristiane, doutor Lélio, que a gente coloca é uma posição do Bolsonaro, como eu disse, explícita, né? Me perdoe, acho que foi o doutor Lélio que falou da água, que não se daria nem essa água aos animais. Eu tenho aqui até uma posição, não é nenhuma posição, na verdade é uma fala do atual presidente do Brasil, que ele diz o seguinte, sobre esse tema especificamente, tem que ser adaptadas à evolução, falando da lei. Ele citou ainda a espessura de um colchão, o nível de ventilação e um cômodo. Copo desbeiçado, quer dizer, um copo desbeiçado não pode ser considerado más condições de trabalho. Quer dizer, não é apenas uma pessoa que talvez... E aí, doutora Cristiane, eu fico na dúvida, se ele desconhece ou se ele realmente é... Para ele não faz diferença que esse trabalho exista. Eu fico no limiar dessas duas coisas, porque eu também acho que é uma pessoa que está no limiar entre são e doente, mas enfim. Desculpa, Cristiane, nós temos uma amizade de longa data, mas enfim,